Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Profects Podcast. O episódio de hoje foi gravado na sede do Banco Alimentar em Lisboa, onde tivemos a oportunidade de ouvir e conversar com a Isabel Joné. A Isabel é licenciada em Economia pela Universidade Católica Portuguesa, é a atual Presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome e ainda fundadora e Presidente da Entreajuda. O Banco Alimentar tem como objetivo lutar contra o desperdício e carência alimentar, tendo ajudado até à data mais de 390 mil pessoas. A Entreajuda, por outro lado, trata-se de um projeto inovador na área da solidariedade social, que visa dotar instituições desta natureza com instrumentos e recursos de gestão, de forma a aumentar a eficiência dos seus meios. No âmbito da Entreajuda, a Isabel concebeu e participou no lançamento de vários projetos, como a Bolsa do Voluntariado, o Banco de Bens Doados, o Banco de Equipamentos, o Doutor Risadas, o Dar e Receber e o Tempo Extra. Sem mais demoras, muito obrigado Isabel e esperemos que gostem do episódio.
Eu gosto imenso de ler e sou leitora quase compulsiva. Todos os dias tenho que ler e a leitura e os bons livros ajudam-me a ter mais vida para além da vida que tenho no dia-a-dia. Mas também me obrigam, e desde sempre, a procurar outras coisas, outras pessoas, outros sentimentos, outras motivações e outras realidades. Eu tenho 60 anos e cresci quando não havia este espaço que hoje em dia a televisão e as redes sociais e a Netflix e os computadores ocupam na nossa vida. E quando nos entretínhamos com histórias. Essas histórias eram histórias contadas por pessoas, por pais, por avós, por amigos, mas sobretudo eram histórias que vinham contadas nos livros. E habituei-me a crescer com livros e habituei-me a sonhar com livros. E penso que esta realidade de poder sonhar e ver mundos para além do nosso mundo, que era necessariamente mais pequeno de antes, porque não havia esta facilidade das viagens, faz com que nós nos afeiçoemos aos livros. E por isso, para mim, os livros fazem parte absolutamente determinante da minha vida. Eu leio tudo e leio sempre. Não posso ter um dia em que não leia. E tenho sempre um ou vários livros na minha mesa de cabeceira. Não tenho nenhum estilo ou escrita ou autores que exclusivos. Procuro até variar muito. Gosto muito de biografias. Gosto muito de romances. Gosto muito de romances históricos. Mas também gosto muito de livros que me obriguem a pensar. E estes três livros que escolhi são um bocadinho reflexo destas escolhas diferentes. Por um lado, escolhi estes três livros que escolhi, podiam ter sido outros, porque eu já li ao longo da minha vida muitos livros que me marcaram e que me continuam a marcar ou continuam a fazer parte da minha vida. Eu digo sempre que um dos livros que eu mais gostei é O Príncipezinho e gostei tanto que quando os meus filhos, e tenho 5, fazem 18 anos, ofereço O Príncipezinho com uma recomendação de que 10 em 10 anos leiam O Príncipezinho, porque leem com os olhos diferentes. E isto é também uma capacidade que têm aqueles que leem atentamente, mas também dos melhores escritores. Os melhores escritores são aqueles que conseguem agarrar as pessoas, porque cada pessoa vê num livro uma coisa diferente dos outros, porque se revê nos livros. Estes três livros que trouxe aqui, de alguma forma, revejo-me neles. E achei que era interessante partilhar, por um lado, a Sociedade da Deceção do Lipovetsky. O Lipovetsky é um filósofo moderno francês que fala sobre o que é hoje a contemporaneidade e que reflete sobre hábitos, nomeadamente hábitos de consumo. E na minha vida, atualmente, aquilo que me perturba mais é que acho que vivemos todos com hábitos de consumo que são incorretos, que são desnecessários. E todos nos habituamos a consumir muito, a consumir mal, mas sobretudo a ficar decepcionados quando não podemos consumir. E eu, quando estou a falar de consumo, não estou só a falar de bens de consumo, de bens materiais, estou a falar de tudo o resto. Consumimos informação em excesso, consumimos comunicação em excesso, consumimos tempo em excesso, E até nestes tempos de pandemia, em que muitos fomos obrigados a trabalhar de outras maneiras, eu vejo que a quantidade de tempo que nós consumimos aos outros, porque achamos que temos que produzir algo que se veja, e hoje estamos em casa, achamos que se vê menos, acaba por provocar em nós um sentimento que é de quase esvaziamento interior. Quando consumimos demais ou quando queremos estar sempre a consumir o que quer que seja, tornamo-nos bastante decepcionados. E esta sociedade em que vivemos hoje é uma sociedade onde há, obviamente, decepção pela incapacidade de ver satisfeitos todos aqueles que são os nossos desejos. E este contraponto entre o desejo e a decepção é muito estudado e ele é muito explicado. É algo que deveríamos encarar de frente até para podermos construir sociedades que são mais sustentáveis. Hoje fala-se muito em sustentabilidade do planeta, mas muito daquilo que nós consumimos é sobreconsumo. E este vem porque vivemos numa sociedade que é de abundância, onde precisamente se constrói uma decepção que faz com que ainda queiramos consumir mais, porque achamos que temos sempre mais desejos. E, portanto, este é um livro que eu recomendo, precisamente porque acho que se não encaramos de frente esta possibilidade de nos decepcionarmos e não termos que ter um contraponto de consumo com aquilo que são os nossos desejos de satisfação imediata, estamos condenados a uma extinção rápida em todos os aspectos. Depois também escolhi A Humilhação do Philip Ross porque tem muito a ver com a situação atual, ou é um bom retrato daquilo que é o que é provocado pelas pessoas que vivem mais tempo e que, como vivem mais tempo, com a natural redução das capacidades que todos temos e que faz parte da natureza, lidam pior com o facto de não serem capazes de continuar a desempenhar o papel que achavam que tinham. E este é precisamente o caso de um ator, é o que é retratado, em que deixou de conseguir espalhar a magia que achava que espalhava e, perdendo capacidades, foi sucessivamente abandonado por tudo e por todos e lida mal com esta decepção daquilo que ele considera uma humilhação, ou seja, é a não aceitação da nossa vida enquanto um percurso que, desde que nascemos, já tem um fim marcado. E, portanto, em cada momento da nossa vida temos que aceitar aquilo que somos capazes de fazer e, sobretudo, temos que aceitar esta capacidade de que o palco não pode ser sempre ocupado por nós com as mesmas capacidades, mas são palcos sucessivos que a vida nos traz e que, mais do que um papel que temos que desempenhar, temos que ser verdadeiros connosco próprio, aceitando até as nossas próprias limitações. Eu gosto muito do Philip Ross, li muitos livros do Philip Ross, ele escreveu muito, mais de 30 livros, podia ter escolhido outros livros do Philip Ross. Gostei deste, se calhar, porque de alguma forma também tenho 60 anos de alguma forma hoje nós com 60 anos ainda nos sentimos novos e com todas as nossas capacidades, quando efetivamente não pode ser assim, porque temos que também deixar o palco e a vida para outras pessoas mais novas, que podem trazer outras ideias, com certeza, mas podem desempenhar essas ideias de uma forma diferente, espalhando a mesma magia e não menorizando aquilo que cada um de nós fez. E por último, falava ainda de um livro que eu gosto muito, gosto imenso de romances, e gosto deste As Velas Ardem Até ao Fim, do Sándor Márai, que é um escritor húngaro, que li também vários livros dele. Tem uma maneira de escrever muito engraçada, porque brinca com as palavras. E, portanto, quando se brinca com as palavras, consegue-se construir ideias que são diferentes daquelas que habitualmente vemos em livros que são escritos de uma forma mais coloquial ou mais comercial. Hoje temos muitos escritores que vendem, muitos escritores que vendem mais, mas que acabam por não ter um domínio da escrita e da linguagem que brinque com as palavras, mas que provoque em nós sentimentos que são diferentes. As velas ardem até ao fim. É a história de uma amizade, de duas pessoas que durante muitos anos foram absolutamente inseparáveis e de repente um desapareceu. E nas nossas vidas às vezes somos também surpreendidos com coisas que não compreendemos. E o que fica não percebe porque é que o amigo desaparece. Quando 40 anos depois se reencontram, percebe que desapareceu por uma questão de honra. E porque havia uma paixão pela mulher do outro. E, portanto, por honra saiu para não desonrar. E nós até ao fim, num jogo que é um diálogo entusiasmante entre estes dois amigos, queremos saber se realmente o romance entre o amigo e a mulher do outro se concretizou ou não, e ficamos suspensos pelas ideias neste jogo de palavras entre duas pessoas. Então, há aqui estes sentimentos que para mim, ou estes valores mais, que para mim são importantes, mas esta possibilidade de nós imaginarmos vários fins ou vários cenários que nos prende numa escrita, que faz com que consigamos sempre até sair daquele que é o nosso pequeno mundo para mergulhar num mundo que é o mundo por onde o autor nos quer levar. E estes autores que nos levam fazem com que o nosso mundo fique muito mais rico. São estes autores que nos levam pela mão, que nos fazem fazer outras coisas e que ajudam o nosso mundo a ficar mais rico. Era isto.
Muito obrigado. Algo que o Gil Lipovetsky refere na Sociedade da Decepção é que a decepção surge em parte precisamente porque temos ideais individualistas, como disse, e o nosso objetivo é cada vez mais a realização e a satisfação pessoal. Eu achei curioso o paralelismo entre esta ideia e a personagem principal do livro Humilhação, porque senti que grande parte do seu transtorno surge não só da preocupação com o que os outros pensam, como de falsas expectativas em relação à sua carreira e ao envelhecimento. Sente que parte de gerir esta discrepância entre expectativas e realidade passa não só por sermos menos exigentes que os outros, como o Lipovetsky sugere, mas também por sermos menos exigentes com nós próprios?
Sim, é interessante isso que você diz, e o paralelismo que faz entre estes dois livros, que pode fazer com os três. Em todos eles há esta ideia de que nós somos mais do que nós próprios. Hoje em dia as pessoas dão-se demasiado valor a si próprios e acham que estão no centro do mundo e que devem ser o centro do mundo e que são quase únicas no mundo. Cada um de nós é único no mundo. Quando nascemos somos diferentes dos outros. Isto é, quando se tem filhos, isto é tão engraçado, isto invade-nos. Quando temos filhos, os filhos são todos diferentes e não são nossos. Cada pessoa que nasce é diferente e é única. No entanto, isto não significa que se tenha que tomar como único. Sendo único, não tem que se tomar como único. E, portanto, muito desta decepção que existe é pelo facto de nós não conseguirmos relativizar a nossa importância no mundo, tornando-nos como únicos e tirando importância a todos os outros.
Falava também do consumismo. Sente que o hedonismo da sociedade de consumo, ou seja, a procura constante pelo prazer, faz com que, como aconteceu com o Eichler até no livro, seja mais difícil reagir à dor e às frustrações quando estas aparecem? Não seria melhor, à partida, apontarmos para uma forma de viver mais estoica, ou seja, à tentativa de indiferença entre dor e prazer, evitando toda a ansiedade que temos sobre o futuro, seja connosco, seja o futuro dos nossos filhos, por exemplo?
Quando parece que o consumo é mais fácil, nós enverdamos por uma espiral de consumo que faz com que a decepção seja também maior. E, portanto, há aqui toda uma educação, há aqui toda uma construção da sociedade de hoje em dia que toda é virada para se ter sempre mais e querer sempre mais. E, portanto, o que é menos natural, mas que é civilizacional e que tem que ser ou não contrariado. Aliás, penso que esta pandemia nos recolocou muito, em alguns aspectos, numa lógica bastante mais humana e menos máquinas. Aquilo que é necessário é precisamente saber até onde é que eu quero ir, até onde é que eu posso ir. E, portanto, cada um de nós conseguir fazer uma reflexão pessoal em que é capaz de dizer o que é seu e o que é aquilo que lhe é induzido. E hoje em dia muitos dos nossos consumos e muitos dos nossos desejos são induzidos e não são verdadeiros.
A certa altura, um dos autores escreve que quanto mais frustrante é a sociedade, mais são promovidas as condições necessárias para uma reoxigenação da vida. Este número, com inúmeras vias de conquista de bem-estar, só é possível, em parte, devido ao hiperconsumismo de que falava. Hiperconsumismo esse, claro, que pelo qual ambos temos pouco apreço, acho eu, não sei se todos temos, mas pelo menos a Isabel tem e eu também, mas ao qual certamente reconhecemos os benefícios. Pesando os prós e contras, a Isabel tem esperança de uma sociedade diferente no que toca a isto? E o que é que a decepciona mais naquela sociedade em que vivemos agora?
Eu não tenho uma dúvida que vamos ter uma sociedade diferente, até porque aparecem jovens como vocês a fazer programas deste tipo. E, portanto, as sociedades vão sendo aquilo que os atores em cada momento as moldam. Neste momento há uma sensibilidade para temas que são mais naturais e menos consumistas, mais ligados à natureza, ao ambiente, ligados à não necessidade excessiva de bens, que fazem com que, de alguma forma, isto se possa reequilibrar. E nós estamos de passagem neste mundo. E este mundo já cá estava e foi tendo muitas guerras, muitas adaptações, muitas evoluções. E o que é certo é que, apesar de tudo, vamos sempre vivendo melhor. E, apesar de tudo, as crises, por muito grandes que elas sejam, têm sempre menos consequências, ou as consequências são sempre mais fáceis de ultrapassar. Basta pensar, por exemplo, na evolução da ciência. E basta pensar que nós todos, hoje, vivemos em termos de saúde muito melhor do que vivíamos até há 10 anos, e não falo há 30. E, portanto, aquilo que eu condeno e aquilo que eu, que não sou grande adepta, é do hiperconsumismo pelo consumismo. Se pudermos consumir mais porque temos uma vida melhor e porque temos uma vida mais fácil, ótimo. Consumir apenas porque se consome em excesso, apenas pelo prazer, para lidar contra frustrações ou decepções, não é bom. Ou seja, se o consumismo servir apenas para destruir o ser humano e as relações entre o ser humano, então é autodestrutivo de uma sociedade. E é essa autodestruição de uma sociedade aquilo que temos que lutar contra isso. E isso só pode vir se nos desumanizarmos. O hiperconsumismo excessivo conduz à desumanização da sociedade. Mas conduz a uma coisa que espero que vocês nunca percam. Conduz à falta de amor. Ou seja, nenhum de nós pode viver sem amor. E nenhum de nós pode viver sem amar e sem ser amado. E este amor, que não tem a ver com paixão, não tem a ver com a paixão do Sandor Marai, tem a ver com as relações verdadeiras que estabelecem entre as pessoas e que são facilitadas pelas coisas. E, portanto, se temos relações que são verdadeiras, nós temos um mundo que se constrói. Se esquecemos essa parte humana, então deixamos de ser homens e passamos a ser meros animais ou meras máquinas.
Outro assunto que é abordado na sociedade de decepção é que um aumento na desigualdade se traduz num aumento da decepção, especialmente numa sociedade onde as oportunidades, apesar de não serem homogéneas, são mais homogéneas que nunca. Ou seja, numa sociedade em que todas as classes têm menos, mas a desigualdade é maior, seria menos prejudicial para a felicidade dos que têm menos, claro, do que uma sociedade em que todos têm mais, mas a disparidade de riqueza é maior. A Isabel sente no dia-a-dia que as consequências psicológicas da pobreza são extremamente amplificadas pela comparação com os outros, ou será isso quase insignificante naquilo que é o panorama geral?
É muito interessante isso que coloca. Isso, há dois conceitos, que é o da pobreza absoluta e da pobreza relativa. E hoje diminuiu a pobreza absoluta e aumentou a pobreza relativa. Ou seja, as pessoas sentem-se muito mais pobres quando não podem ter tudo aquilo que acham que queriam ter ou que tenham desejo de ter. O desejo é genuíno. A ambição de melhorar é uma coisa genuína. É genuíno, queremos ter mais e queremos até poder ir mais longe do que os nossos pais e queremos dar aos nossos filhos mais do que nós tivemos. A decepção vem quando não se tem essa capacidade de realizar tudo aquilo que se viu noutros, mas que não se tem a objetividade de perceber que nem todos podemos ter tudo.
Em 2004, a Isabel fundou a Entre Ajuda, que apoia instituições de solidariedade social. Tendo em conta o que observa no contacto com estas instituições, Como é que diria que o progresso de Portugal se encontra neste âmbito? Sente que cada vez mais as pessoas manifestam empatia para com o próximo, ou este progresso de que Lipovetsky fala não se sente em Portugal?
É muito, sente-se com certeza, e em Portugal houve um caminho muito, muito, muito interessante na área da solidariedade social. Eu penso que o caminho que ainda há a percorrer, e que pode ser um pouco até ir no caminho do que o Lipovetsky preconiza, é o do voluntariado, ou seja, das pessoas perceberem que podem ter uma intervenção cívica e cidadã na sociedade, porque se o mundo à sua volta ficar melhor, o seu mundo também fica melhor. Este quase que egoísmo, porque todos vivemos melhor e eu não posso viver quando há a minha beira, há pessoas que vivem mal, mas sobretudo porque eu posso participar na construção do mundo melhor e quero fazê-lo, é da cultura anglo-saxónica, todos os americanos vivem assim, e penso que cá em Portugal há um caminho ainda a fazer, mas isso só se faz com a educação. E portanto penso que há aqui todo um caminho a fazer, mas melhorou bastante, embora haja aqui uma melhoria significativa nos últimos anos.
No livro As Velas Ardem Até ao Fim, Sarai, pelo menos na leitura que eu fiz, utiliza quase a inquisição que Henry faz a Conrad, à personagem principal, de questionar as razões pela qual o Conrad não ter seguido um percurso de vida que, na altura, na Hungria, alguém que esteve na academia militar e que teve as oportunidades que ele teve, o porquê dele ter desaparecido, o porquê dele não ter seguido esse percurso de vida, e se a Isabel sente no seu dia-a-dia, nas coisas que presencia na sua vida, em que a sociedade às vezes muito rapidamente julga as pessoas por terem, não diria um caminho alternativo, mas não seguirem os caminhos que seriam os caminhos corretos para alguém que conseguiu, que teve uma certa educação, ou deveria estar a fazer algo que não está.
Eu acho que isto hoje em dia alterou-se bastante, as pessoas ousam mais fazer coisas diferentes. Hoje em dia, todos vocês têm a coragem de agarrar numa mochila e ir um ano para o outro lado do mundo, não sabendo até viver de quê. Logo se vê. Isso, apesar de tudo, mudou. Pessoas que conseguem, durante um tempo limitado, ousar fazer diferente. Já não sei se as pessoas, se o resto da sociedade encara com os mesmos olhos ousar ter vidas completamente diferentes. É mais comumente aceito se façam-se experiências diferentes do que ousar ter vidas diferentes. Porque as pessoas rotulam muito. Nós todos temos tendência para rotular aqueles. Mas, sobretudo, porque nós pomos nos outros expectativas daquilo que nós gostaríamos de fazer e gostaríamos de ter sido. E quando vemos, por exemplo, que uma pessoa decide ir fazer um mestrado para a China ou um mestrado para o Japão, pensamos, por um lado, que podia ser bom, mas, por outro lado, que há algum receio de que esteja a perder algumas oportunidades das coisas que hoje temos como certas e que, quando se ousa, são incertas. E, portanto, neste livro é interessante isso que diz, porque aquela personagem teria uma vida que supostamente era uma vida que lhe estava traçada e não quisesse a vida. E nem sempre a sociedade permeia ou aceita as pessoas que ousam ou que têm coragem de viver vidas diferentes. Mas também nem todas as pessoas o podem fazer. E esta é uma desigualdade de oportunidades. É uma grande desigualdade de oportunidades. E, portanto, por vezes não é só a coragem, é também a certeza de que mais vale ter um certo do que um incerto que temos a certeza que não se vai realizar. E por isso causa decepção até nas pessoas. Gostavam de ter sido aquilo que não foram.
Uhum. E, continuando neste fluxo de pensamento, se a Isabel tem algum exemplo de pessoas com quem lidou no âmbito do Banco Alimentar, pessoas que tiveram percursos de vida completamente diferentes, que a marcaram de alguma forma, se lembra assim de alguém?
Eu conheço muitas pessoas que decidiram ter vidas diferentes e que têm várias vidas na própria vida, que eu isso acho até mais interessante. Por vezes não é preciso fazer uma mudança radical de vida. Por exemplo, eu, quando vim para o Banco Alimentar, tinha trabalhado no Comitê Económico e Social como tradutora durante 7 anos, e quando vim para o Banco Alimentar vim durante um tempo, e o que eu faço no Banco Alimentar é ser gestora de uma organização de solidariedade social, mas o que eu sou é gestora aqui, mas eu queria ser gestora. E, portanto, o que eu faço é decidir ser voluntária. Mas o que eu faço é gerir. A minha vida não mudou assim tanto. O que eu tive a sorte foi de poder encontrar neste setor pessoas que se calhar nunca teria encontrado numa empresa habitual. Porque este é que é o setor diferente. E, portanto, se calhar a graça e a sorte que eu tive na minha vida foi poder ir para um setor onde havia poucos gestores e onde trazer para Portugal a gestão para um setor social que apoia muitas pessoas. Mas mais interessante, são pessoas que têm várias vidas dentro das próprias vidas. E conhecemos muitas pessoas que têm funções, por exemplo, governativas, mas depois, ao mesmo tempo, podem ser comentadores de futebol. Ou pessoas que são brilhantes advogados, mas que, ao mesmo tempo, são surfistas. E ter várias vidas ou arranjar escapos para não se contentar com uma vidazinha pequenina, que é só, muitas vezes, o trabalho e casa sem ter qualquer outro tipo de motivações, é que é mais interessante. Eu tenho uma história espetacular com uma freira, que era uma freira que a ordem dela, a vocação dela, era quase só rezar. E um dia ela quis, entre ajuda, colocou computadores para as freiras poderem fazer a gestão dos cabazes às famílias que apoiavam. E esta freira disse-me uma coisa espetacular, que foi: ó Isabela, eu todos os dias, antes de me deitar, ligo o computador e dou uma cartada. Ou seja, ela jogava solitário, fazia uma paciência. É completamente admissível. Nós estamos a ver uma freira que reza, que podia jogar com umas cartas e estar a fazer um solitário, uma paciência. Menos aceito era ver uma freira de 70 e tal anos que jogava as cartas no computador. Isto é extraordinário, porque foi uma pessoa que não ficou naquilo que seria previsível. Eu tenho muitos casos que podia citar, mas este caso é extraordinário. Eu fiquei impressionada por uma freira dizer que jogava as cartas no computador. E eu disse: irmã, irmã, tem é que rezar por mim, não pode estar a jogar as cartas no computador. Eu própria achei que podia criticar, porque temos na nossa cabeça padrões daquilo que as pessoas devem ou não devem fazer, e somos nós próprios os críticos das vidas dos outros. E isso não é bom. E quem penaliza os outros, até porque temos padrões e temos modelos na nossa cabeça que devem ser assim, se calhar somos os primeiros a achar que as pessoas têm direito a ter vidas diferentes, mas depois nós próprios condenamos. E eu citei este caso pela simplicidade. Porque é que aquela freira que gosta de rezar não há de poder jogar as cartas no computador?
Uma pergunta um toquinho mais leve, mas é se Isabel tem algumas dicas para métodos de leitura. Porque uma das coisas que até aconteceu com um convidado nosso e com várias pessoas da minha idade, que acontece, que começam um livro e estão a gostar do livro, mas não acabam de ler. E se lê um livro só de cada vez, se lê vários livros ao mesmo tempo, como é que...
Olha, eu posso ler dois livros ao mesmo tempo. Quando gosto muito, leio um até ao fim, não largo. Eu leio sempre, e leio tudo. E leio todos os livros do princípio até ao fim, mesmo que não goste. Se o livro é péssimo, desisto. Mas é raro ver um livro péssimo, porque eu estou sempre à espera que aquilo se componha. Porque eu acredito que se uma pessoa investiu de si para escrever, e se depois passou pelas editoras, é porque ali alguma coisa há, não é? E, portanto, posso ser eu que não estou logo ali a ver o que há, e já agora vou tentando. Foi raríssimo desistir de um livro. Hoje em dia, aquilo que me irrita mais são aqueles livros que têm muita publicidade e que têm muitos escaparates, mas que são apenas fenómenos comerciais de autores que vendem muito e que estão nos aeroportos e nos supermercados, mas que depois aquilo não tem muito conteúdo, são entretens, são livros de apenas entreter, é escrita a metro. Eu isso também posso ler, mas não é isso que me enche. O que me enche são livros que me interpelam e que me obrigam a até ver o mundo de outra maneira, pelos olhos de uma pessoa que viu o mundo de uma maneira diferente da minha, e, portanto, tentar compreender porque é que os outros até escrevem aquilo. Eu digo às pessoas que façam uma coisa que é espetacular, é ir para uma livraria ou para um supermercado, hoje em dia há muitos livros nos supermercados, e ler a parte de trás dos livros todos. mas que não se deixa enfiar muito pelas críticas que lá estão, porque muitas vezes a maior parte das críticas são pagas e, portanto, é mais interessante ler até um resumo e ver um bocadinho o que é que o autor já fez, do que até a saber o melhor livro do ano para o New York Times, ou o melhor, e muitas vezes estas críticas literárias até são fenómenos editoriais e são até comparadas, e portanto é ir ler todas essas partes, mas não desistir de ler. As pessoas desistem de ler, e quando desistem de ler, desistem de sonhar. Ler ajuda-nos a sonhar. Ainda hoje em dia, eu vejo o mundo pelos livros. Hoje ninguém leu o Júlio Verne. Nós crescíamos com o Júlio Verne, víamos as aventuras e víamos o mundo pelos olhos do Júlio Verne, que teve 100 anos à frente do tempo dele. E depois percebemos até que, afinal, o mundo não mudou tanto como pensávamos, porque já havia quem sonhasse com o mundo que há hoje. Quando lemos o Orwell, por exemplo, vemos que esta invasão da internet e dos fenómenos dos dados estava muito prevista em 1984, que foi escrito há imensos anos. E, portanto, há aqui uma possibilidade de anteciparmos até coisas que vão vir, mas que isso que não nos impeça de nos civilizarmos.
Muito obrigado.
Obrigado, meu. Não sei quanto tempo demorou.
Na OSI Energia temos um serviço integrado e especializado de energias, combustíveis líquidos e de aviação, eletricidade, pellets e gás para a sua casa. E temos também uma energia que mais ninguém tem, a das pessoas, sempre com melhor assistência técnica. OSI Energia, a energia que aproxima Portugal.